Boa tarde.
Boa tarde.
Olá, Dr. Xavier Barreto, como está? Tudo bem?
Olá,
Vamos
como
dar
está?
início à nossa audição. O assunto que nos traz cá hoje é de todos conhecido, portanto, é o projeto de lei do 60, que elimina as posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros, alterando pela segunda vez o decreto de lei 71 de 2019, 27 de maio. A nossa ordem de trabalhos tem outros pontos, no entanto, passamos já à audição do Dr. Xavier Barreto, que é o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, dando só nota que o Dr. Xavier Barreto terá uma intervenção inicial de 10 minutos, após a qual os grupos parlamentares terão 5 minutos para a intervenção e depois, novamente, o Dr. Xavier Barreto, resposta final, mais 10 minutos. Então, nesse sentido, dava-lhe já a palavra, Dr. Xavier Barreto. Obrigado por estar entre nós.
Bom, muito boa tarde a todos. Eu começo naturalmente por vos cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, os senhores deputados, e dizer-vos que é um gosto poder estar aqui convosco. E o que nos é pedido é que façamos presumo eu, uma avaliação, um juízo sobre esta proposta do LIVRE, que é uma proposta que se propõe a eliminar as posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros, por alteração do Decreto-Lei 71 de 2019. E eu tenho acompanhado esta discussão, tenho acompanhado até as reuniões que têm tido com os sindicatos e com a Ordem dos Enfermeiros, e a nossa posição, eu diria que acompanha muito daquilo que já foi dito pelos sindicatos e pela Ordem dos Enfermeiros. A questão e o contexto já foi bem explicado em reuniões anteriores. De facto, há um conjunto de enfermeiros que ficou colocado em posições remuneratórias por aplicação da Lei 12A de 2008, portanto, em sucessivas reformas, em sucessivas revisões das carreiras de enfermagem, quer para os CITES como para os CTFPs, portanto, os contratos de trabalho em funções públicas, houve pessoas que foram sendo colocadas em posições intermédias, por aplicação, como vos disse, da Lei 12A, portanto, para não aumentarem a sua retribuição, mesmo em si uma nova grelha salarial ficou definido por aplicação desta lei que não poderiam aumentar ordenado e, portanto, foram criadas posições virtuais onde estas pessoas foram colocadas. E este projeto do LIVRE, ao pretender acabar com estas posições intermédias, é, no nosso entender, bondoso, ele faz todo o sentido. Eu, em boa verdade, discuto até a lógica desta Lei 12A, porque reparem, acaba até por ser um bocadinho contraditório que o Estado, por um lado, defina uma nova grelha salarial, reconhecendo que os enfermeiros ou outros profissionais de outros processos de revisão de carreira que devem ter aquela estrutura salarial e que devem receber aqueles salários, e que, por outro lado, e que ao mesmo tempo, aliás, limite a colocação das pessoas nesta nova grelha salarial por aplicação desta Lei 12A, que tem um único intuito, que é o de reduzir o impacto financeiro. Cria problemas, como infelizmente criou no caso dos enfermeiros e noutras profissões, que agora o LIVRE pretendia resolver com este projeto de lei, e portanto é um projeto de lei que faz todo o sentido, mas que parece-me que foi ultrapassado por este Decreto-Lei 111/2024, portanto este Decreto-Lei mais recente do Governo, que de alguma forma acaba com estas posições intermédias ao reconhecer que todas as pessoas devem transitar por uma posição fixa e que algumas, em primeiro lugar, portanto, que devem transitar por uma posição fixa e depois dar um salto adicional, por aplicação deste Decreto-Lei 111/2024. E, portanto, eu acho que o projeto de lei do LIVRE, faz sentido. Foi ultrapassado e, portanto, já não sei se fará grande sentido a sua aplicação, tendo em conta que já foi aplicado e que está a ser aplicado o 111/2024. Sei que vários sindicatos têm dito que os hospitais não o têm aplicado ou que o têm aplicado apenas parcialmente. É verdade que vários hospitais tiveram dúvidas sobre a sua implementação. A redação não é a mais feliz da cláusula sexta, da cláusula de reposicionamento. Alguns sindicatos reconheceram isso na audição que tiveram convosco, de facto. A forma como está escrito dá aso a várias interpretações. Sei que vários hospitais pediram esclarecimentos à CSS, que elas foram sendo dadas, em muitos casos, por via telefónica, por via informal, mas sei também que a CSS está a preparar um conjunto de factos, portanto, de respostas a questões frequentes, e que pretende publicar este documento nos próximos dias. E, portanto, a percepção que tenho é que já não existem dúvidas sobre a sua aplicação. e que a grande maioria, para não dizer a totalidade dos hospitais das ULS, está a aplicar já o Decreto-Lei 111/2024, e estou certo que a publicação destas FAQs por parte da CSS nos próximos dias que terminará de vez com todas estas dúvidas. Acompanho também os sindicatos, os vários sindicatos e a Ordem dos Enfermeiros, quando dizem que a aplicação deste Decreto-Lei 111/2024 criou injustiças e, em alguns casos limite, criou mesmo inversões de posições remuneratórias. E, portanto, não foi acautelado por quem celebrou este acordo, este que depois resultou neste decreto-lei, não foi, eu diria, antecipado pelo governo que isto poderia acontecer. Nós temos pessoas que antes de novembro de 2024 gastaram pontos da sua avaliação de desempenho em 2021, em 2023, em 2024, 10 pontos ou 6 pontos em 2024 por conta da aplicação do acelerador. Gastaram pontos, dizia eu, para serem colocados numa posição fixa, e quando é aplicado o Decreto-Lei 111/2024, já não fazem os dois saltos, só fazem um, porque já estavam numa posição fixa. E isto é claramente uma injustiça, e em alguns casos pode mesmo criar inversões da posição remuneratória. Nós fizemos algumas simulações que apontam para essa possibilidade. E, portanto, eu diria que o que fazia sentido agora era encontrar uma forma de resolver esta injustiça. Eventualmente, por alteração do 111/2024, provavelmente será uma competência do governo, alterando esse decreto para que ele diga, ou proponha uma solução que diga que aqueles que em 2021, 2023 e 2024 gastaram pontos para serem colocados numa posição fixa, pudessem eventualmente dar um salto adicional com efeitos em novembro de 2024, ficando assim numa posição de paridade com os restantes colegas que de facto só fizeram esse salto, a colocação em posição fixa e o salto para a posição seguinte a partir de novembro de 2024. E, portanto, para harmonizar todas estas situações, eu diria que pelo menos isso deveria ser feito. Esta foi uma proposta que também foi feita pelo menos por um dos sindicatos na audiência convosco, a Comissão de Saúde, e, portanto, parece-nos que é uma proposta razoável e que a sua aplicação poderia acabar com esta assimetria que foi criada na forma como tratamos os vários enfermeiros. E, portanto, em suma, o projeto de lei do LIVRE fazia sentido à data a que foi apresentado. Já não é tão oportuno agora, porque foi ultrapassado por este Decreto-Lei 111/2024. Este Decreto-Lei resolve uma grande parte dos casos ao eliminar as posições intermédias, colocando as pessoas em posições fixas, os enfermeiros em posições fixas, e dando-lhes ainda um salto adicional para a posição remuneratória seguinte, mas cria ao mesmo tempo injustiças que eu acho que podem ser resolvidas se o Governo fizer uma alteração deste Decreto-Lei 111/2024, prevendo que aqueles que gastaram pontos em 2021, 2023, 2024, que possam dar um salto adicional com efeitos em novembro de 2024, ficando assim em posição de igualdade com os restantes colegas. Portanto, esta é a apreciação que nós podemos fazer com a informação que temos sobre a aplicação e sobre este projeto de lei do LIVRE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Xavier Barreto, pela sua intervenção. Passava agora a palavra à deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, quero cumprimentar o Dr. Xavier Barreto, agradecer aqui a sua clara exposição, que foi até bastante clara. Não tenho exatamente assim muitas perguntas. Há aqui, de facto, muitas, muitas dúvidas que nos ocorrem sobre esta matéria, mas eu penso que a sua exposição terá sido absolutamente clara. Vou só tentar perceber se aquilo que eu entendi é exatamente o correto. Portanto, toda esta questão, na sua opinião, ficou ultrapassada com a publicação do Decreto-Lei 111/2024 e, portanto, aqui o projeto de lei do LIVRE deixa de fazer sentido, porque a maioria dos casos fica resolvidos com esta situação. Se bem percebi, foi isso que disse. Eu gostaria só de perguntar, a maioria de casos, estamos a falar de quantos? Se vocês têm alguma ideia, até do impacto financeiro que não será exatamente a vossa obrigação ter, mas se tem alguma ideia do impacto financeiro que isto eventualmente possa ter e qual é o universo de pessoas abrangidas por esta situação. Mas também percebi que, naturalmente, que entende e reconhece que com a publicação deste decreto-lei criou-se a inversão de posições remuneratórias, e essa sim é uma injustiça relativa que há que fazer, digamos assim, tentar resolver, e portanto, na sua opinião, isto até já foi aqui uma ideia trazida para alguns dos sindicatos, quem gastou pontos nos anos anteriores, fazer um salto para a posição seguinte. Eu também lhe perguntaria se sabemos então quantas pessoas é que estão, eu sei que isto será muito difícil de apurar, mas se tem uma ideia de quantas pessoas é que estarão nesta situação de inversão da posição remuneratória, e também qual o impacto eventual financeiro desta questão. E portanto, agradecer mais uma vez a sua exposição e dizer que isto é uma matéria complexa, que de facto aqui os hospitais foram acusados de não terem feito uma aplicação deste decreto-lei, ou ter feito apenas uma aplicação parcial, e também o que deduzo é, portanto, que isso foi um erro ou dificuldades da interpretação do mesmo. Terá sido isso, certo? Pronto, então agradecer a sua exposição e obrigada pelo seu contributo e a sua clareza. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Dr. Xavier Barreto e agradecer mais uma vez a sua presença neste grupo de trabalho. Um pouco a reflexão que fez foi aquela que nós fizemos aqui no grupo de trabalho, e por isso mesmo, durante o processo em que estava a ser negociado este acordo com os enfermeiros, suspendemos a nossa atividade, procurando aguardar para saber se o decreto-lei, entretanto publicado, o decreto-lei 111/2024, resolveria ou não totalmente esta questão. E a abordagem que aqui temos seguido desde então é um pouco a de, sabendo que em muitos casos a situação fica resolvida com o decreto-lei 111, este projeto de lei, que se dedicava a um conjunto de enfermeiros que tinham ficado em posições intermédias em 2019, passaria a aplicar-se ao conjunto de enfermeiros deste conjunto que usou pontos para sair da posição intermédia. No fundo, usarmos este projeto de lei do LIVRE para, já num contexto diferente, que é pós-decreto-lei 111/2024, continuar a resolver exatamente o mesmo problema, sabendo que o universo de pessoas envolvidas é agora menor. E esse era o entendimento que aqui tínhamos, e por isso retomámos o grupo de trabalho, ouvimos os sindicatos e estamos agora a ouvir a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Nós sabemos que o tema que aqui estamos a resolver decorre do Decreto-Lei 71/2019. Já há grupos parlamentares a levantar dúvidas também sobre a aplicação do 80B de 2022, e até já temos sindicatos a chamar a atenção sobre problemas também de ultrapassagens do Decreto-Lei 111/2024. E por isso a pergunta que eu tenho para o Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares é simples. Se utilizarmos este projeto de lei nos termos em que ele exige, mas melhorado, focado naqueles que ficam em situação de desigualdade por terem usado os pontos, como é que é a aplicação nos hospitais? É fácil? Gera complexidades? Sabemos que, por exemplo, no 80B de 2022 havia a complexidade do histórico, porque era preciso recuar a 2004, para o recálculo dos pontos. Agora já não é assim, apesar de tudo estamos num calendário que é de 5 anos, tem que assumir que os hospitais têm informação suficiente para saber que enfermeiros usaram pontos para sair desta posição intermédia, mas não queria deixar de lhe perguntar, uma vez que a leitura conjunta desta legislação sobre a carreira dos enfermeiros, sendo toda ela, e ao contrário do que às vezes é dito, de progressiva valorização da carreira, gerou contradições na sua aplicação, e era importante que aquilo que a Assembleia viesse a aprovar não gerasse também problemas de interpretação. E por isso a minha pergunta, e resumindo, é se um projeto que incidisse agora já não sobre todo o universo das posições intermédias, mas sobre aqueles que, por terem utilizado os pontos, ficarão numa situação de desigualdade, até na aplicação deste novo decreto-lei, que foi objeto de acordo com alguns sindicatos, se conseguimos garantir que a aplicação é fácil, que não gera dúvidas e se existe informação junto dos hospitais para poder fazer, no fundo, esta reconstrução da carreira, porque é, no fundo, disso que se trata, para ficarem todos em situação de igualdade. Os que viram a sua situação resolvida no decreto-lei de 2024 e os que, por já terem saído de posições intermédias, ficam em situação de desigualdade. Muito obrigada. E agradeço mais uma vez.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Armando Grave.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Dr. Xavier Barreto. Muito obrigado pelas suas prestações, senhoras e senhores deputados. Eu vou-me cingir à parte política, porque de resto à parte legislativa. Eu costumo dizer, quando uns fazem e os outros não fazem, e todos cumprem a lei, é porque a interpretação das normas, como o Dr. Xavier Barreto já referiu aqui, é porque a interpretação das normas ou as próprias normas são conflituantes. Portanto, possivelmente o que estará aqui em causa, uma vez que ninguém se entende, com o conjunto de normativos que podem vir a ser aplicados ou estão a ser aplicados, ninguém se entende, os próprios enfermeiros, na última audição, com eles próprios estavam em desacordo, portanto, quase que dava para fazer tudo de novo. Peço já desculpa por me ter alongado com isto, entretanto, gostaria de referir ao Dr. Xavier Barreto que o Chega propôs um projeto de resolução que recomenda ao Governo a revisão da carreira hospitalar. Ao fim e ao cabo, são todos profissionais de saúde. Não vou aqui referir para não estar a gastar muito tempo, mas é importante que tenha atenção e que acompanhe isto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Não, ainda não acabei. Obrigado por este introito. Em 2024 foi publicado o decreto-lei, que nós já referimos aqui várias vezes, 111-2024, 19 de dezembro. Entretanto, foi apresentado o projeto de lei 60, da 16ª legislatura, no qual é proposto eliminar as posições remuneratórias intermédias dos enfermeiros, alterando pela segunda vez o decreto-lei 71-2019. O Chega acompanha as legítimas reivindicações dos enfermeiros, assim como as diversas dificuldades que têm enfrentado na aplicação, nos casos, ou não aplicação nos outros, das disposições previstas na Lei 71-2019. É um direito dos enfermeiros pretenderem e lutarem por melhoria e dignidade da sua profissão. Aqui, além de ter assinalado um marco importante no reconhecimento e qualificação da profissão, pretendia-se também alcançar, de forma profunda, a necessária revisão da carreira do enfermeiro. Acontece que a sua aplicação e tentativa de completa concretização tem sido marcada por desigualdades e atrasos que nós consideramos injustificáveis. É urgente e fundamental que se estabeleçam critérios claros e objetivos para a progressão na carreira, que se clarifiquem as circunstâncias penalizadoras decorrentes das chamadas posições virtuais e que se garantam as condições dignas para o exercício da profissão da enfermagem, como profissão importantíssima na saúde. É igualmente urgente que se promova a vinculação por parte das entidades empregadoras e a vontade de vinculação destes profissionais e que se valorize a sua experiência, dedicação e formação no sentido de, além do mais, não sentirem necessidade de emigrar. Perante este cenário, eu pergunto, o que entende fazer, Vossa Excelência, o que entendem Vossas Excelências fazer no sentido do que está em falta na carreira da enfermagem, seja também neste caso, para que este caso seja valorizado de uma forma justa e equitativa, com oportunidades da devida progressão e desenvolvimento profissional. E a segunda e última tem a ver com o impacto financeiro. Como entendem, Vossas Excelências, que se possa garantir a todos os enfermeiros, independentemente da instituição onde trabalham, as mesmas oportunidades, o mesmo tratamento e o mesmo salário? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre, Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado. Um cumprimento também a todas as senhoras e senhores deputados. Agradeço também ao Dr. Xavier Barreto aquilo que a explicação também que fez desta situação, acho que também foi muito, muito claro, muito, muito sintético naquilo que nos disse, e também vai muito de encontro àquilo que já nos foi dito também pela Ordem dos Enfermeiros e pelos vários sindicatos. Só gostaria de fazer uma precisão àquilo que o Sr. Deputado do Chega disse. O projeto de lei do LIVRE foi apresentado em abril de 2024, portanto, ele é prévio a este decreto de lei 111/2024, mas acho que o Dr. Xavier Barreto o tem acompanhado e, portanto, também sabe isso. Ele tinha um escopo muito maior, porque pretendia resolver todas as situações. O facto é que a grande maioria destas situações já terão sido resolvidas por este decreto de lei 111/2024, mas não todas. Ainda haverá algumas situações, aliás, a aplicação deste decreto de lei terá também criado outras situações destas inversões das posições remuneratórias e, portanto, enfim, nós consideramos e considerámos também, quando tivemos essa discussão aqui no grupo de trabalho, se deveria retomar ou não, no fundo, o trabalho de especialidade que estava a ser feito, de que continuaria a fazer sentido, precisamente para tentarmos resolver estas situações que ainda subsistem, por poucas que elas sejam, e também gostaria de perguntar, como já foi perguntado, mas reforçar, se tem alguma ideia dos números que poderão estar envolvidos nestas situações que ainda persistem, para evitarmos, no fundo, aquilo que foi acontecendo ao longo dos anos, que é criarem-se estas situações de injustiça, mas elas depois não serem resolvidas e, portanto, a situação ir persistindo, ao persistir também ir prejudicando a própria motivação dos profissionais que estão nestas situações, e depois, daqui a 5 anos, 10 anos, ou o que for, ter a Assembleia da República, ou o Governo, ou quem quer que seja, de que tentar resolver estas situações num momento em que já será muito mais difícil e já terá muito mais, e já terá aqui muito mais envolvido. E, portanto, no fundo, acho que o Dr. Xavier Barreto também respondeu no essencial a todas as questões que eu tinha para lhe fazer, também agradeço isso. Essencialmente, também queríamos perceber a parte da aplicação que tem estado a ser feita nos hospitais, porque foi uma questão que os sindicatos nos trouxeram, de haver aqui também, na própria aplicação da lei, depois diferentes entendimentos que cada hospital teria e portanto, isso também gerar situações de desigualdade relativa entre os vários profissionais, não por força da lei, mas pois, por força da interpretação que esteja a ser feita, mas se isso também já está em curso à ACSS clarificar, também é uma situação que, enfim, que também saudamos e ainda bem que assim é. E pronto, e portanto, acho que essencialmente, em termos mais de questão mais concreta, esta questão de se tem alguma noção dos números que ainda possam subsistir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Dr. Xavier Barreto para a intervenção final de resposta a estas questões que foram levantadas. Tem 10 minutos para fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas das questões são coincidentes. E, portanto, há uma questão que atravessou mais do que um grupo parlamentar, que é a questão do impacto, do número de pessoas que eventualmente tenham sido prejudicadas, pessoas que tenham gasto pontos, e que agora, segundo a sugestão da produção sindicata que nós acompanhamos, teriam que dar um salto adicional, e portanto tem-nos perguntado quantas pessoas é que são, e eu de facto não tenho esse número, portanto não tenho nem esse número, nem o número das pessoas que terão sofrido inversão remuneratória. Eu acredito que não são muitas, mas em boa verdade, basta que seja uma para que a lei tenha que contemplar a correção desse viés, que não pode acontecer, portanto, porque de facto é uma subversão daquilo que a própria lei pretendia fazer, eu diria até do espírito da lei. Portanto, se a correção numa situação que é anómala, que é esta permanência, a existência destas posições remuneratórias, se a correção disto criou inversões remuneratórias, nem que seja por uma pessoa, de facto ela tem que ser corrigida. Portanto, eu não tenho esse número, infelizmente, acho que só a tutela é que o pode ter. E, portanto, foi uma pergunta colocada pelo PSD, mas também pelo LIVRE, eu de facto não tenho esse número. Uma pergunta que também foi colocada pelo PSD e pelo LIVRE foi a questão da aplicação De facto, a aplicação não é só deste Decreto-Lei 111 de 2024, é de outros decretos e de outra legislação na área da saúde e da gestão do trabalho na saúde. Nem sempre acontece da mesma forma nos hospitais, porque existem muitas vezes dúvidas sobre a interpretação. Nem sempre quem escreve da melhor forma. Portanto, eu não quero criticar os juristas da ACSS ou os juristas das entidades terceiras ou contratadas que fazem estas leis, mas de facto, às vezes a lei não é clara e é rara a lei que não tenha que ser acompanhada poucas semanas depois por um conjunto de factos, por um novo documento da ACSS que vem esclarecer os hospitais sobre como é que esta lei tem que se aplicar. E, portanto, muitas vezes os hospitais fazem perguntas à ACSS que não são respondidas com a celeridade necessária. Muitas vezes os hospitais ficam à espera do esclarecimento destas dúvidas, muitas vezes com a publicação do tal documento. Há hospitais que são mais conservadores que outros. E, portanto, mas quase sempre agem com muita cautela, porque sabem que no futuro a aplicação, má aplicação de uma lei que possa eventualmente até beneficiar de forma indevida um conjunto de profissionais, pode até, de alguma forma, pode ser atribuída a responsabilidade dessa má aplicação da lei aos próprios administradores dessa unidade hospitalar e, portanto, as pessoas têm muitas vezes uma atitude defensiva, eu diria, esperando quase sempre pelos esclarecimentos da tutela através da ACSS. Portanto, não é por má fé, não é por má vontade, não é por terem nada contra os enfermeiros. E eu percebi que esse foi um comentário muitas vezes feito também pelos sindicatos que estiveram na audiência convosco. E, portanto, eu não tenho nada essa percepção de que existe alguma coisa contra os enfermeiros por parte dos departamentos de recursos humanos das ULS ou por parte dos administradores. Não tenho nada essa ideia. Pelo contrário, existe um enorme respeito e uma enorme consideração pelos enfermeiros portugueses. Existem, ao mesmo tempo, muitas vezes, dúvidas sobre a aplicação da legislação que vai sendo produzida e, portanto, acho que há que melhorar, em muitos casos, a legislação, a redação dessa legislação e, havendo lugar a esclarecimentos, eles têm que ser dados muito rapidamente. Isso nem sempre acontece. Depois, uma outra pergunta que nos foi colocada pela senhora deputada Mariana Vieira da Silva sobre a execuibilidade de sabermos quem são os enfermeiros que em 2021, 2023, 2024 gastaram pontos para transitar para uma posição fixa e que por conta disso ficaram prejudicados em relação aos colegas a quem foi aplicado o 111 de 2024 e saltaram duas posições. Eu acho que é perfeitamente possível que os hospitais saibam quem são essas pessoas. Portanto, eu acho que, para responder de uma forma ainda mais clara, os hospitais sabem quem são essas pessoas. Portanto, é perfeitamente execuível se houver uma alteração do 111/2024 acrescentando este ponto, que os hospitais possam aplicar esse ponto sem qualquer problema. E, portanto, não, os hospitais fazem a contagem dos pontos, ou por avaliação de desempenho, ou por contagem de pontos, no caso dos enfermeiros, na maior parte dos casos, pela aplicação do 80B, portanto, porque não havia, na maior parte dos casos, se adapta, a contagem de pontos foi feita através da aplicação do 80B. E, portanto, há uma contabilização exata por enfermeiro, sabemos exatamente quem são as pessoas, e, portanto, é execuível aplicar essa correção à lei se ela for incorporada na lei. Depois, a pergunta do Chega, que é uma pergunta mais global sobre o que é preciso fazer para melhorar eu diria, a retribuição dos enfermeiros e a carreira da enfermagem. Aquilo que é preciso fazer para os enfermeiros em larga medida é aquilo que é preciso fazer para quase todos os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. Os enfermeiros têm salários muito baixos. Ainda recentemente, num relatório da OCDE, recentemente, em outubro, novembro deste ano, um relatório da OCDE sobre os sistemas de saúde, comparava os salários dos enfermeiros destes vários sistemas de saúde e Portugal é o último da tabela em paridade de poder de compra. Portanto, os enfermeiros portugueses de facto são muito mal pagos em comparação com os restantes sistemas de saúde da OCDE. Portanto, este é um problema, não podemos passar ao lado deste problema. Uma outra questão é, e nós temos defendido muito isso, não só para os enfermeiros, mas para todos os profissionais de saúde em geral, a necessidade de cada vez mais incorporarmos métricas de desempenho para os profissionais, para os trabalhadores da saúde, sejam médicos, sejam enfermeiros, sejam outros. e de cada vez mais retribuirmos às pessoas em função do seu desempenho. Portanto, ao contrário desta ideia de que temos que pagar e fazer aumentos salariais de 40% ou 50%, como ainda hoje está a ser discutido na Assembleia da República, e eu percebo a bondade da ideia de... porque, de facto, as pessoas têm salários baixos. E existe muito esta tentação de vamos aumentar o salário a toda a gente, porque essa é a forma de impedirmos a sua saída do Serviço Nacional de Saúde. Mas a verdade é que as pessoas não são todas iguais, o desempenho das pessoas não é igual. Aquilo que as pessoas querem, em boa verdade, também não é igual. Aquilo que estão disponíveis para dar, muitas vezes, ao Serviço Nacional de Saúde, não é o mesmo, em muitos casos. E, portanto, eu acho que cada vez mais é necessário nós medirmos com métricas adequadas. Não estou a falar em produção, portanto, estou a falar com um administrador, muitas vezes poderia existir a tentação de pensar em que eu estou a falar em número de consultas, ou em número de cirurgias, ou em redução de custos. Não é isso. Muitas vezes é medirmos o desempenho em termos da qualidade daquilo que é feito, do impacto que a nossa prestação de cuidados tem nos nossos doentes, até medida pelos nossos doentes, e em função dessas medições de desempenho, atribuirmos incentivos aos nossos profissionais, numa lógica que se aproxima muito daquilo que já é feito nas USFs tipo B, ou nos CRIs de segunda geração, os CRIs que já pagam as pessoas em função de critérios de desempenho e não em função da sua produção, como era feito nos primeiros CRIs. Portanto, nós achamos que esse é o caminho que faz sentido e que deve ser para todos. Não pode ser só para alguns, não pode ser só para algumas USFs, não pode ser só para alguns CRIs, tem que ser para todos os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde. Porque se não for para todos, estamos aqui a cavar ainda mais o fosso que existe entre pessoas, a acentuar ainda mais as assimetrias, e isso é muito mau para o ambiente laboral e para a motivação dos trabalhadores que recebem apenas o seu salário e não têm incentivos adicionais. Portanto, eu acho que o caminho tem que ser esse. Portanto, em suma, melhorar claramente as condições salariais, melhorar as carreiras, mas fazê-lo através de incentivos ao desempenho. Em relação à carreira de administração hospitalar, que também foi referida pelo Sr. Deputado do Chega, nós estamos, de facto, num processo de revisão agora com o Governo. Nós também estamos em posições intermédias. Eu estou numa posição intermédia desde 2009, e ao contrário dos enfermeiros que muito bem conseguiram um acordo com o Governo, tiveram uma revisão de carreira em 2011, tiveram outra em 2019 e conseguiram agora um novo acordo com o Governo para transitar de posições remuneratórias intermédias para fixas e daram ainda um salto adicional. Ao contrário dos enfermeiros, eu, por exemplo, estou desde 2009 exatamente na mesma posição, sem qualquer avaliação de desempenho, sem qualquer progressão salarial e, como eu, centenas de colegas por todo o país. E, portanto, veremos o que é que o Governo nos vai apresentar, veremos o que é que o Governo também nos vai propor em termos de reposicionamento e, obviamente, se a proposta ficar aquém daquilo que foi feito com outros grupos profissionais, incluindo com os enfermeiros, também estaremos aqui para falar com os vários grupos parlamentares, porque esse é também, o dever dos grupos parlamentares, no fundo, fiscalizar a ação do Governo e perceber se o Governo está ou não a ser, por exemplo, equitativo na forma como trata os diferentes grupos profissionais. Portanto, eu espero que o Governo possa propor aos administradores hospitalares pelo menos o mesmo que propôs aos outros grupos profissionais em termos de grelhas salariais e em termos de progressão e desenvolvimento profissional. Portanto, é isso que esperamos que o Governo nos faça. Tínhamos uma reunião marcada ontem com a Secretária de Estado da Gestão da Saúde, foi desmarcada, de véspera. Temos uma outra reunião marcada no dia 27, que eu espero que não seja desmarcada, e portanto espero que essa negociação chegue a bom porto e muito rapidamente. Se não for o caso, cá estaremos também para discutir com a Comissão de Saúde de que forma é que nos podem ajudar, de facto, a rever a nossa situação.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Dr. Xavier Barreto, agradecer a sua presença e darmos por concluído este primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde. Obrigado.
Só dar aqui uns segundos. Bom, o nosso segundo ponto da ordem de trabalhos vai no sentido de nós decidirmos aqui como é que vamos continuar o trabalho. Temos que definir uma data para a entrega das propostas de alteração. 15 dias, um mês, qual é o tempo que acham razoável?
Bom, tendo em conta que a pressa disto é sempre relativa, não é? Mas mais vale amadurecer, eu diria que nunca menos antes de 15 dias. E se não, até acho que o partido proponente, se calhar, tem aqui uma palavra a dizer, mas até acharia, se calhar, mais razoável os 30 dias para se poder fazer um trabalho de reunir toda a informação, porque há aqui questões que não estão, não foram as audições que nos dirimiram estas dúvidas e, portanto, parece-me a mim mais razoável, mas também não quero o partido proponente, é que saberá o que fazer com o projeto, naturalmente.
Paulo, força.
Sim, quer dizer, acho que os 30 dias acho que é razoável, até precisamente por estas razões. Há aqui uma série de questões técnicas de legislação que também vai ser preciso nós, enfim, revisitarmos e fazermos o processo com calma. Acho que é preferível fazer com calma e com tempo e garantirmos que depois também lá está, não gera problemas e não ouvimos críticas de má técnica legislativa. Pronto. Fazendo a coisa, se calhar, com mais tempo é preferível e, portanto, acho que os 30 dias é aceitável, sim.
Deputada Mariana Vieira da Silva.
O Partido Socialista também está bem os 30 dias.
Deputado Armando Grave.
O Chega também concorda com os 30 dias.
Muito bem.
Obrigado.
Então, ficaríamos para 13 de março, é uma quinta-feira. Ok, e depois, portanto, a apresentação até 14 de março, e depois no dia 20 de março faremos uma reunião para votar na especialidade. Entretanto, os serviços também informam das datas, está bem? Pronto. Quinta-feira. Portanto, são 30 dias para, neste caso, 31 dias para a apresentação das propostas e depois mais 6 dias para o dia da votação. Entretanto, não sei se há mais algum assunto que queiram abordar no âmbito deste grupo de trabalho. Não? Então dava por terminada a reunião. Obrigado.